Boa tarde, sexta-feira, 21 de novembro de 2014, estamos começando mais um Esfera Pública. Na produção, Diego Eyarzabal. Na mesa de áudio, Manuel dos Santos. Os ouvintes podem participar pelo e-mail guaibeiro@radioguaiba.com.br, pelo WhatsApp ou torpedo no número 93887532, pelo Twitter no arroba RD Guaíba Oficial ou pelo Facebook Rádio Guaíba. E o Esfera Pública é um oferecimento de Unimed Rio Grande do Sul, o melhor plano de saúde a viver, o segundo melhor é Unimed e Banrisul. Conte com o crédito Banrisul para pagamento do 13º salário. Nosso tema de hoje é um projeto que tem causado polêmica na Câmara de Vereadores de Porto Alegre sobre a proibição de uso de celulares nos caixas eletrônicos e não eletrônicos nos bancos de Porto Alegre. Projeto de autoria da vereadora Mônica Leal, que logo, logo já vai estar aqui no estúdio com a gente. E já está por aqui vereador Cláudio Janta, justamente para auxiliar aí no entendimento da proposta e nos desdobramentos que ela pode ter. Vereador Cláudio Janta, duas vezes já o projeto foi adiado, agora a intenção, a Mônica retirou da pauta, a intenção é que se realize uma audiência pública para ouvir diversas entidades, sociedade civil, sobre a proposta. Do jeito que estava, não havia clima para aprovação na Câmara Municipal, é isso? Boa tarde.
Boa tarde, Talina, boa tarde a todos os ouvintes. Não havia jeito nenhum, pelo que a gente viu lá na Câmara, né? Já que o projeto teve muitos argumentos, né? Contrários, já que no nosso entendimento de vários nossos lá, estava ferindo o direito individual das pessoas, o direito individual do cidadão, já que hoje nós vimos acontecer os direitos das pessoas, o direito individual do cidadão, cada vez mais vem sendo tirado, e o direito das pessoas que comete os crimes cada vez vem mais sendo ampliados. Então nós estaríamos tirando mais um direito das pessoas que, quando chegam no caixa do banco, geralmente precisam de um número de documento, precisam de uma outra informação, teriam que sair do banco para obter esse número e voltar novamente ao caixa do banco, né? Então nós estaríamos privando as pessoas de mais um direito e beneficiando os bandidos, né?
Agora, com a realização dessa audiência pública, a intenção é se esclarecer, se alterar alguma coisa na proposta, ou mesmo assim, ao que tudo indica, o projeto permanece no papel?
Olha, isso vai caber a vereadora, o projeto é dela, né? Agora nós temos...
Mas alterações poderiam mudar a percepção da maioria dos vereadores em relação à proposta?
Eu acho meio difícil, porque a proposta, ela tira o direito das pessoas. Eu mesmo apresentei uma emenda, se o intuito do projeto é garantir a vida das pessoas, eu apresentei uma emenda que ele se estenda em todos os âmbitos que lide com dinheiro, que as pessoas sacam dinheiro, isso inclui as lotéricas, inclui lojas que têm bancos, né? Nós temos várias lojas que hoje em dia disponibilizam um saque de dinheiro. Então, isso estende a tudo, né? Porque hoje em dia as pessoas em todo momento que fazem saque de dinheiro estão expondo as suas vidas. Mas nós temos leis aprovadas na Câmara de Vereadores que são mais eficazes na questão de garantir a vida das pessoas. Nós temos uma lei que foi aprovada há 2 anos atrás que assegura que todos os caixas de bancos têm que ter biombos.
Lei já sancionada, portanto, em vigência,
não cumprida, não fiscalizada pelo órgão público, que todos os bancos têm que ter biombos. Esses biombos garantiriam a segurança das pessoas.
Sim, porque daí
fica o caixa e o cliente. Ninguém tem acesso, ninguém vai ver o que está acontecendo entre o caixa.
Está tirando dinheiro,
se está pagando, se não está. Né? Nós temos lei que prevê que os bancos têm que ter câmeras dentro dos bancos. Eu acho que nós teríamos que ter uma lei que os bancos teriam que investir mais nas pessoas, teriam que ter atendentes para filtrar, saber o que que as pessoas estão fazendo dentro dos bancos, as próprias câmeras, e dizer o que uma pessoa está fazendo tanto tempo dentro de um banco, se não tem documentos na mão, se não tirou senha, se não está na fila. Então eu acho que a vereadora Mônica fez um papel importante, ela trouxe à discussão essa questão de segurança nos bancos, né? Que hoje em dia as pessoas perde a vida, muitas vezes a gente vê, mas eu acho que esse projeto, ele tira o direito individual das pessoas, ele tira o direito das pessoas de ter um bem, de estar ali usando, né, usando a internet, usando o Facebook, o Twitter, as redes, eu tiro um direito das pessoas. A vereadora alega que quando a gente vai no cinema, no teatro, não pode usar o celular. Tu não pode falar no celular, mas ele está ligado. Se alguém te manda uma mensagem da tua casa, ó, pegou fogo na casa, ó, sei lá o que, tu vai provavelmente sair no meio do espetáculo.
Pode responder, né?
Pode responder, ó, tô no cinema, tô no teatro, não posso falar agora, né? Pode mandar uma mensagem, me manda um número, aonde é que a gente se encontra. E ali não, o telefone tem que estar desligado. E o projeto, ele não proíbe a pessoa de entrar com o telefone dentro do banco. Né? Tu não teria um local para deixar esse telefone. Tem um projeto também que prevê que os bancos disponibilizariam um guarda-volume nas agências. Os bancos alegam que isso aí seria usado pelo narcotráfico, né? Uma coisa de filme, que as pessoas deixariam mala com droga, dariam a senha para outro, fazem uma coisa de filme americano, assim, umas coisas de filme internacional, para não disponibilizar esse bem para as pessoas. Se o banco exige que eu reviste todas as minhas coisas, nada mais justo que o banco tenha um guarda-volumes. Isso a gente vê em todos os free shops, em lojas de departamento, e nem por isso o narcotráfico usa os free shops, lojas de departamento, para fazer tráfico de droga. Então é uma série de leis que já existem em Porto Alegre, beneficiando os clientes, beneficiando a vida, beneficiando as pessoas, que faltam ser cumpridas, regulamentadas, e que a nossa cidade precisa que sejam cumpridas.
Esse projeto dos biombos, a fiscalização ficaria a cargo de quem?
A cargo da SMIC, que é a responsável por fiscalizar, né, essas questões de legislação, de lei que inclui comércio, bancos e serviços.
Vereadora Mônica Leal chegou aqui agora correndo, vou dar um tempinho para ela respirar.
Esbaforida.
Boa tarde, vereadora.
Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo corrido, né? E a gente tem essa questão do trânsito, que às vezes a distância é mínima, mas tu te surpreende, pega uma tranqueira, uma sinaleira, uma manifestação e aí...
Não dá tempo,
mas fiquei feliz de chegar e vim escutando o vereador Janta, vinha te escutando, e sempre é bom a gente poder debater esses assuntos que são de interesse da população, da comunidade, enfim, assuntos polêmicos e que geram grande interesse. Então eu, como jornalista, fico feliz pela oportunidade de estar aqui.
Bom, vereador, agora a gente falava aqui em função da grande polêmica que se estabeleceu em torno da proposta, a senhora acabou aí retirando, propondo a realização de uma audiência pública para fazer uma discussão mais ampla sobre a proposta, a possibilidade de alteração de algum item, qual é a sua expectativa posterior a essa audiência pública, ou até mesmo que possa ser esclarecida ou motivar alguma alteração nessa reunião aí, para ouvir todas as partes interessadas e, obviamente, a própria sociedade?
Bom, é importante dizer que o objetivo de retirar da priorização e não de pauta, né? É importante explicar para os ouvintes que no momento em que tu tira um projeto de pauta, ele não vem mais para votação. Não é o caso. Este projeto da saidinha de bancos, ele foi retirado da priorização, ou seja, ele deixou de ser importante naquele momento para ser votado, porque eu penso que é importante debater o tema, justamente porque ele é de interesse da população. Existem pessoas contra, existem pessoas a favor, e eu reparo também que tem pessoas que não entenderam o projeto. E essa questão também da constitucionalidade eu quero trazer para o debate, visto que eu tenho dois pareceres.
Pois é, eu ia te perguntar, todos os projetos da Câmara que chegam ao plenário têm parecer da Procuradoria da Casa.
Exatamente, eu até estranho quando eu escuto no rádio ou na televisão, na imprensa. Hoje mesmo escutei um repórter dizer: o projeto é inconstitucional. Primeiro que nós temos o hábito na Câmara, todos os vereadores, nós temos um jurídico que a gente trabalha, né? Eu tenho o meu jurídico na bancada. Eu, às vezes, tenho vontade de fazer determinado projeto, não sou advogado, sou jornalista, tua colega, não tenho a as condições, a formação jurídica para saber se aquele projeto ele é da minha competência. Então, o que que eu faço? Eu entrego o meu material para o meu jurídico e digo, olha, eu tenho vontade de fazer isso, ver se é possível, se eu estou dentro da minha competência de legislar. E este projeto foi exatamente assim, ele foi amplamente estudado, ele passou pelas comissões, eu tenho dois pareceres, o parecer da Procuradoria da Casa, do Cláudio Roberto Velasque, que é o Procurador-Geral, aonde ele diz, eu quero inclusive te ler aqui, ó, na forma do que dispõe o artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A Carta Estadual, no artigo 13, inciso primeiro, por sua vez, declara a competência do município para exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local. A lei orgânica determina também a competência do município para prover tudo que concerne o interesse local, visando a promoção do bem-estar de seus habitantes, para licenciar para funcionamentos, estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços similares e para ordenar as atividades urbanas, artigo 8, inciso 4 e 9, inciso 2 e inciso 12. Então, aqui diz, resumindo, consoante, se insere acima o exposto, a matéria objeto da proposição se insere no âmbito da competência municipal, inexistindo óbice jurídico à tramitação. Este é o parecer do procurador da casa. Depois eu tenho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu estou dentro da minha competência de legislar. Agora, por que que eu retirei tu me fizesse a pergunta? Porque eu... Primeiro que é uma questão de formação, né? Eu tenho por formação trabalhar para as pessoas, para o público, para o povo, e não corporações, isso não me interessa. Eu vi que haviam pessoas em dúvida, necessitando esclarecimento, e outras que não concordavam. Inclusive, o que eu estranhei muito, que as pessoas que não concordavam, se elas tivessem um argumento que me convencesse, mas nenhum deles me convenceu. Eu vou te dar o primeiro deles, para mim é mortal, assim, me fere de morte. Quando eu escuto alguém dizer, não concordo com esse projeto, porque eu vou para a fila do banco e aí eu não vou conseguir acessar o Face, o e-mail e ficar ali passando as horas. Mas eu estou falando em vidas. O bem maior é a vida. Eu estou falando em proteção, em prevenção, em segurança preventiva. E eu te pergunto, tu vai no teatro e no cinema, tu não tem que desligar o teu celular?
Eu ponho no silencioso.
Pô, mas tu não pode ficar falando, né? Reza a cultura do lazer, que tu não utilize o teu celular. Provavelmente bota no silêncio porque tem filho. Sim, e aí, de quando em quando, a gente vai lá e dá uma pescadinha. Eu sei, porque eu tenho netos, eu também faço isso de vez em quando. Mas ninguém ousa pegar o celular e falar no telefone assistindo teatro ou filme. Se tu vai andar de avião, a mesma coisa. É proibido. Tu não pode nem querer dar uma piscadinha para ver se teus filhos estão bem. Tu tem que desligar o telefone. Então, se existe essa cultura do teatro, do cinema, enfim, do lazer e a prevenção da segurança no avião, por que que nós não podemos trazer a cultura da segurança preventiva? E eu falo aqui, Taline e Janta, eu falo num município, numa cidade, numa capital real e não ideal. Nós estamos cada vez mais cerceados da nossa liberdade. Eu moro em casa, eu tenho cerca elétrica, cão de guarda, alarme. Então,
Mas cada vez nós estamos abrindo mão dos nossos direitos e ampliando o direito dos marginais, entendeu? Isso é a nossa assessoria jurídica da Câmara, ela deu um parecer técnico legal para nós, para fazer o projeto mediante o direito nosso de fazer a lei. Tá correto. Mas ela não deu um parecer sobre o direito individual das pessoas. Eu acho que nós estamos infringindo o direito individual do cidadão de ter o celular.
Não, mas o meu projeto, ele não fala nisso, ele fala na segurança preventiva.
O projeto na área de segurança, ele é ok. Ele não tem problema nenhum. Agora, no direito individual, ele está infringindo o direito individual da pessoa de ter o celular. Agora, por que a Prefeitura de Porto Alegre não cumpre o projeto do vereador Tarcísio, que os bancos têm que disponibilizar biombos? Isso vai ajudar muito mais na segurança pública, o cliente e o caixa estar está atrás de um biombo, que o marginal, que o ladrão, que o cara que faz esse assalto, não vai ver lá se está pagando conta, se está tirando dinheiro, se está fazendo uma transferência, não vai ver o que está acontecendo. Agora, nós vamos novamente, nós tiramos o direito das pessoas de ter grade nas suas casas, de ver os seus vizinhos, porque hoje tem que construir muros. Nós tiramos o direito das pessoas de andar com os carros abertos. Hoje em dia a gente tem que andar com os carros fechados, com vidro escuro. Nós estamos cada vez mais tirando o direito individual das pessoas. Cada vez mais nós estamos tirando esse direito individual. Aí, hoje em dia, a gente chega num banco, a gente pega uma senha e tem dias que a gente, dependendo do dia do mês, a gente chega a ficar 2 horas dentro de um banco. 2 horas dentro de um banco para fazer um pagamento, para sacar o dinheiro. E muitas vezes não é só o saque do dinheiro que a gente faz no banco. Muitas vezes a gente vai no banco para fazer um pagamento e nós não vamos poder usar esse telefone. Eu concordo contigo, a segurança pública ela está um caos. Essa semana mesmo foi tirado 200 brigadianos de Porto Alegre, voltaram para o interior.
A sociedade está cada vez mais acuada. Não tem mais hora, não tem bairro, não tem dia. Nós assistimos uma menina estuprada, uma jovem.
Esse dia mesmo eu estava ouvindo o programa aqui e o pessoal aqui nesse estúdio viu um crime aqui. Pegando arma, o cara ao vivo aqui, ouvindo o programa.
Narrei aqui, me assustei.
Olha ali, que é isso? Que horror. Saindo com a arma, ao vivo aqui, a cores.
Mas
né?
por que isso acontece, Janta? Aí é uma outra esfera que é importante deixar claro para os ouvintes. Segurança pública nunca foi prioridade de governo nenhum. Não é desse nem do outro que passou. Segurança pública só é prioridade em discurso de campanha. Todo mundo faz um discurso lindo, maravilhoso, que encanta. Eu mesma, olha que sou da área, eu fico motivada, cheia de esperança, aí o cidadão se elege, tá? E segurança passa lá para o fim da linha, porque a bandidagem está cada vez mais equipada. Eles estão à frente dos policiais. E isso que o Rio Grande do Sul é considerado uma polícia civil, uma brigada militar ímpar. Honesta, correta, fazem milagres. A gente vai numa delegacia de polícia para ver as condições de um policial. Não tem, por vezes não tem nem papel higiênico, não tem papel para impressora. Eu já fui numa delegacia onde eu fui tirar xerox do lado. Eles são os heróis, esses policiais. Né? Qual é o salário de um brigadiano? É o pior do Brasil. Isso é um outro tema. Aí eu proponho um debate. Agora, eu tenho que trabalhar, eu não posso, como legisladora, eu não posso ser uma mera espectadora do que acontece à minha volta. Eu acompanhei duas famílias serem destroçadas pela saidinha de banco. Família Xavier e a família Kunzler. A família Xavier, o filho mais velho do advogado Cláudio Xavier, morreu na Avenida Nilo Peçanha por uma saidinha de banco. Ele foi retirar um valor do banco e o bandido que estava dentro, porque funciona assim, o modo operante é assim, o bandido está dentro, ele olha o cidadão que está sacando a quantia e avisa o seu comparsa na rua, olha, está saindo daqui um cidadão de camisa branca, de gravata azul, ele está levando tal quantia e ele é atacado na rua, perseguido e por vezes perde a vida. A família Kunzler foi o empresário publicitário que morreu na entrada do seu condomínio. Então, olha,
Mas esse bandido vai continuar dentro do banco com o celular.
Mas esse é mais um dispositivo,
Janta. Vai continuar no banco com o celular.
O meu projeto.
Porque eu vou estar no caixa sem o celular e ele vai estar no banco com o celular. Ele vai estar lá no banco com o celular.
Se ele pegar o celular dele, ele vai ser.
Ele vai estar no banco com o celular.
Ele vai ser avisado pelo agente de segurança que ele não pode falar celular.
O projeto fala dele. Quando tu estiver no caixa. O projeto não fala quando tu acessar o banco. Quando eu estiver entrando no banco, eu tenho que deixar o celular.
Deixa eu só explicar aqui, ó. O projeto proíbe a utilização de telefone móvel similares no setor de pagamento e recebimento das agências bancárias bancárias ou máquinas de autoatendimento, que é o que nos importa. Por exemplo, se tu tá ali tirando uma quantia em dinheiro e tem um cidadão ao teu lado, ao redor, atrás, ele consegue saber a quantia que tu tá tirando e ele vai ajudar o compasso.
Se nós tiver o biomo, não precisa nada disso.
Ah, bom, tudo bem. Essa
lei do biomo existe há dois anos, a SNIC não cumpre.
Aí é fiscalização, né?
Pois é, não cumpre.
É fiscalização.
É só a SNIC fazer cumprir.
Eu queria só...
Agora, por que que nós vamos tirar o direito do cidadão? Isso eu já te dei exemplo na tribuna. Eu tô lá no caixa, aí a minha esposa me dá lá uma conta lá pra fazer, não deu certo, aí eu não posso ligar pra ela pra saber. Vem cá, tu me deu o número da conta errada. Aí eu vou ter que sair de novo. Mas
você está falando uma coisa mínima perto de uma coisa grande,
não,
que é o bem maior, que é a vida.
Do dia a dia das pessoas.
Eu defendo
porque hoje em
a
dia,
vida, sempre.
Hoje em dia, a maioria das pessoas que usam esse sistema são pessoas idosas, aposentados, pessoas que fazem pequeno saque, pequenas transferências. Houve casos, mas são casos isolados de pessoas que sacam grande quantidade de mano em banco, porque
deixa
a maioria das grandes quantidades é TED, é transferência eletrônica.
Eu só vou pedir com licença. Com os dois, eu tenho que chamar um breve intervalo. Digimer, você quer mais? A gente tem Digimer, informa a hora certa. 1h21, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.